Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um podcast Provocações. Esse podcast ele é uma iniciativa exclusiva de alunos do ensino médio, né? Que decidiram escolher um dia da semana e um horário para poder refletir, para poder provocar, né? Sobre assuntos diversos, sobre temas diversos, porque a gente acredita que a vida ela foi dada para que a gente invente um sentido para ela, né? E eu estou aqui com meu amigo Luiz Felipe, né? Aluno formando do terceiro ano que vai abandonar a escola agora, né? Eu estou morrendo de tristeza, Luiz, tá perdendo. E estou aqui também com a Erlen, né? A Erlen também é aluna do terceiro ano, formanda, né? Está deixando a escola e esse é um ciclo, né? Que nós passamos todos os anos, nós professores passamos todos os anos, né? A perca dos alunos, né? Quando o passarinho cresce, né? Aprende a voar. E ele voa para longe, né? Então, nós temos aqui os nossos entrevistadores, Erlen e Luiz, e temos o nosso convidado, convidado que eu gosto demais, né? Que é o psicólogo, né? Com especialidade na psicanálise, Victor Mateus, né? O Victor já é meu colega aí de longa data e ele vai estar respondendo, né? Perguntas, né? Que nós iremos direcionar para eles aqui. Vitor, seja bem-vindo e vamos aí para as primeiras perguntas. Ô Vitor, a gente vai começar o nosso podcast aqui e eu queria fazer uma pergunta que está presente em todos os podcasts, né? A gente sempre traz um convidado e essa pergunta eu acho ela muito importante porque quando a gente escolhe uma profissão, a gente está escolhendo algo que de certa forma vai representar a nossa identidade, né? O nosso quem sou eu. E eu queria te perguntar, Vitor, por que psicologia? O que que você arrumou para você escolher isso?
Assim, basicamente, eu acho que eu não tive muito controle sobre essa escolha. Eu só fui entender porque eu escolhi a psicologia, acho que depois de formado, né? Freud fala isso, né? De que determinadas experiências que a gente vive, a gente só vai se dar conta do sentido delas depois, né? A posteriori, que ele fala, né? Então, eu fui me dar conta, inclusive quando eu me formei, eu fui entender que, assim, eu acho que eu procurei psicologia para tentar, de certa maneira, reparar o que eu fui, reparar o que eu vivi, reparar o que eu sofri, né? Eu fui um aluno muito difícil, tanto na educação básica quanto no ensino fundamental, ali no ensino médio. Foi um aluno muito difícil, não gostava muito, vamos dizer assim, da forma no qual o conhecimento era passado. Eu vivi a época assim do boom das escolas vendendo, como que eu posso dizer, vendendo alunos, né? Porque assim, a educação foi totalmente voltada para desempenho, né? Eu preciso desempenhar algo num vestibular. Então, passou-se então dar valor mais ao desempenho vestibular do que aos conhecimentos. Eu nunca fui bom em desempenho, né? Então, eu sempre fui um cara um tanto quanto marginal na escola. Então, eu acho que isso me gerou muito sofrimento. Me gerou, acho que é o pior das coisas, foi que a escola, de alguma forma, ao mesmo tempo que ela me seduziu para o conhecimento, ela me marginalizou. Quando eu entrei na psicologia, a psicologia me reconheceu. E eu vi que eu poderia, de certa maneira, reparar essa história aí e me inserir no campo do conhecimento. Foi o que eu fiz. Talvez é isso que a gente faça com as nossas profissões, né? A gente sempre quer reparar alguma coisa, algum sofrimento, ou aquela parte infantil nossa que sofreu no passado.
Ô Vitor, eu acho tão interessante nessa fala sua, né? Que você diz que só depois que você se tornou psicólogo que você se deu conta, né? Do motivo pelo qual você acabou escolhendo essa profissão. E aí você acaba tocando aí, né? Em um assunto que é muito próprio da psicanálise, né? Que é a questão assim do inconsciente, né? É, as nossas ações, elas não são realizadas baseadas um produto da nossa consciência, né? Mas a gente faz sem ver, né? A gente faz de maneira totalmente sem sentido, né? E aí eu te pergunto, Vitor, nesse contexto aí de psicólogo, né? De profissional que estudou a psicanálise, como que a gente pode dar para as pessoas, né, um lugar onde elas possam conhecer esse lado inconsciente, né? Porque isso parece tão distante do povão, né? Como que a gente pode fazer com que isso se aproxime das pessoas?
Eu acho que é um assunto muito complexo, né, Thiago? Porque ainda a psicologia ainda assim é uma profissão muito voltada para a classe média. Eu falo assim, a psicologia clínica, né, com que eu trabalho, né? Então as pessoas não entendem, às vezes enxergam como muito distante a psicoterapia, né, como algo muito, muito voltado às classes dominantes, né, a quem tem dinheiro para pagar, mas nada mais longe da verdade. Eu acho que para a gente tornar a psicologia mais próxima das pessoas, sobretudo a psicanálise, é necessário que os profissionais também demonstrem que a psicologia tem um valor, que a psicanálise tem um valor na vida delas. E isso convoca o psicanalista, o psicólogo, a ser um tanto quanto nômade. Ou seja, procurar novos dispositivos para demonstrar que a escuta, ela tem um poder de transformação pessoal e social tremendo. As pessoas ainda não sabem que o sofrimento ele se transforma e ele revoluciona nossas vidas com simples palavras. Esse é o problema das palavras. Palavras são dúbias. Os poetas sabem disso, né? Eles brincam com as palavras, né? Eles conseguem mostrar que as palavras têm uma elasticidade tremenda e que quando você brinca com a palavra, ela revela sentidos inaparentes. Isso é inconsciente. Quando sentidos inaparentes surgem daquilo que a gente nem imaginava, seja de uma fala, seja de uma relação, seja, vamos dizer assim, de uma brincadeira, né? Então, respondendo sua pergunta, eu acho que é necessário que os psicólogos e os psicanalistas entendam que psicologia tem uma função na vida de qualquer classe social, né? E que se mostre útil para essas pessoas, mas para isso envolve todo um debate sobre o que é ideologia, o que é luta de classe e o que é, de certa maneira, exclusão, segregação social, né? Envolve muita coisa.
De certa forma, Vitor, dá para perceber que seria muito bom, né, contar com um profissional da psicologia em todos os serviços, né, de atendimento, né, à população, né? Eu estava lembrando agora recentemente, né, uma lei havia sido aprovada autorizando, né, ou exigindo, não sei qual que é a palavra certa, eu acho que é exigindo, profissionais da área da psicologia na assistência social, né, e também na educação, né, de maneira que cada escola ia poder contar com esses dois profissionais, né, assistente social e o psicólogo. E, né, como nós vivemos num país que a gente sabe que as coisas não funcionam, né, essa lei foi vetada, né, pelo nosso presidente, né? E sabe-se lá quando, né, a gente vai ter a oportunidade de contar com esses dois profissionais. Eu fico pensando aqui, né, a Erlen, mas o Luiz acabaram de se formar na escola agora, né, o quão bom talvez seria contar com um profissional de psicologia na escola, né? A Erlen, Luiz, quiser apresentar alguma pergunta?
Bom, eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando sobre psicanálise e eu queria fazer a seguinte pergunta. Victor, qual o seu posicionamento diante do fato de que algumas universidades internacionais enxergam a psicanálise como uma nota de rodapé, por ela poder ser considerada uma teoria e não uma ciência, em relação ao crescimento da psicanálise no Brasil, e justamente por essa questão dela ser enxergada como algo elitista.
Olha, aí seria um podcast à parte, né? É uma pergunta, não, isso é uma tese de doutorado, né? Eu vou tentar, sim, de certa maneira, condensar essa resposta, porque essa pergunta ela dá pano para manga, pano para manga.
Pois é, Vitor, mas assim, eu acho que a gente precisa diferenciar um pouco, porque a ciência ela se coloca como o método infalível, né? Por isso tudo que não é científico é, às vezes é descartado, né? Mas assim, qual que é o método da psicanálise, né? Porque já que ele não pode ser considerado científico, qual que é o método da psicanálise?
Assim, primeira coisa, entende-se como não científico na psicanálise a impossibilidade de reproduzir seus resultados, né? Porque, de certa maneira, para a pessoa, de certa maneira, encontrar as hipóteses ou os achados psicanalíticos, ela tem que submeter uma psicanálise, né? Então, a crítica é, poxa, você tem que se converter como se fosse uma religião para você achar os resultados. Isso não é válido, né? Qualquer pessoa deveria ser capaz de experimentar, fazer experimentações com essas hipóteses e com essas teorias, e a partir disso encontrar os resultados nos quais ela propõe, como a existência do inconsciente, né? Esse todo esse emaranhado teórico da psicanálise de que a consciência não rege a nossa vida psíquica, né? Mas isso não quer dizer que a psicanálise não seja científica. Porque ela é extremamente rigorosa naquilo no qual ela se propõe. Entende? Por que que ela é banida em muitos países? Porque a psicanálise vem questionar basicamente o que que é conhecimento e saber. Porque assim, eu sei que eu sou o Vitor. Eu sei que eu posso. Entende? E aquilo que eu gosto de mim e aquilo que eu não gosto de mim, eu mais ou menos mantenho ali, né? Eu mantenho mais ou menos organizado na minha mente. Quando o Freud propõe a ideia de inconsciente, ele está dizendo o seguinte, filho, isso que você acha que você é, não é nada. Porque na medida que a gente começar a tocar nos feixes dos seus impulsos, das suas paixões, você vai descobrir que a sua sexualidade ela tem raiz na infância e, de certa maneira, entrar em contato com a significação da sua sexualidade é muito difícil. É um tipo de conhecimento que você não quer. Ou seja, a sua relação com o conhecimento não é óbvia. Você não controla o acesso ao seu conhecimento, porque existem certos tipos de saber que você não quer saber. Freud chamou isso de recalque. É uma defesa que vira e fala: aquilo que é um. Que eu temo com relação a mim mesmo, aquilo que eu desconheço com relação a mim mesmo, eu vou fingir que não existe. Só que o inconsciente é isso. Na medida que você finge que ele não existe, ela aparece sem você perceber. Vou te dar um exemplo. Imagina a Fernanda, que tem a amiga Marcela. Fernanda e Marcela, amiga desde a infância, né? Muito próximas afetivamente. Só que a Fernanda, o que que acontece? Ela se apaixona por Pedro. E o Pedro é muito intrépido, amoroso. Lá no colégio ele é muito popular, né? E a Fernanda fica gamada nesse Pedro. Só que lá para as tantas, a Fernanda não tem coragem de chegar nesse Pedro e falar: ô, bora, né? Vamos ficar, quem sabe propor um namoro. Ela não tem coragem. Aí lá para as tantas, ocorre lá a festa do feijão, né? Aí a Marcela fica com o Pedro, a melhor amiga da Fernanda. Nossa. Aí, o que que acontece com a Fernanda? Ela vive um conflito psíquico. Ela tem impulsos que deseja o Pedro, mas tem também a moral, que vira e fala: minha filha, você não pode desejar, é o namorado da sua melhor amiga. Aí ela não se dá conta desse conflito, porque o recalque, essa agência opressora, vira e fala: olha, esses desejos daí é coisa de meretriz. Quem faz isso daí é mulher do mundo. Aí ela lembra da história familiar dela, né, de que a mãe dela sempre reprimiu demais a sexualidade, falou que a sexualidade ou os prazeres no campo feminino sempre deve ser algo deixado debaixo do pano. Inclusive, ela descobriu menstruação, foi um susto, porque a mãe nunca conversou dessas coisas com ela. Então, a sexualidade na família dela sempre foi um tabu. Então, imagina essa moça viver uma paixão por esse menino, né? E não poder se autorizar a viver essa paixão. Então, essa defesa psíquica vira e fala: esses desejos não são compatíveis com a sua identidade. Você não é uma meretriz. Então, pega esses desejos e leva lá para o porão, que a gente chama de inconsciente. Só que o consciente, ele é um safadinho, ele é um danadinho. Por quê? Tudo que vai para o inconsciente não morre, se transforma. É o que que acontece? Esse desejo, ele vai voltar, só que de maneira transformada. No seguinte sentido, Fernanda começa a ter ódio do Pedro. Toda vez que vê ele na rua, fala mal dele, né? Inventa um defeito para ele, começa a falar mal dele para Marcela, né? Mas, no fundo, o desejo no qual ela não quer entrar em contato é o quê? Ela curte o Pedro. Tem algo do Pedro que captura ela. E esse tipo de conhecimento, esse tipo de saber, ela não quer entrar em contato, ela recalca. Então, isso vai para o campo científico. A ciência foi só em 1998 que descobriu a anatomia do clitóris. Aí você vai virar e falar: poxa, a anatomia do clitóris tem, se não me engano, 12 centímetros. Como que demorou tantos séculos para descobrir a anatomia do clitóris? Porque a ciência, ela vem com esse papinho de que está em busca da verdade, mas ela é atravessada por valores. Ela só suporta aquilo que lhe convém. E aquilo que lhe convém nem sempre diz respeito ao que a psicanálise quer provar, de que a gente não é dono da nossa própria morada, que a gente não entra em contato com desejos nos quais a gente não quer admitir. Então, a psicanálise é científica? É, porque ela é feita de maneira empírica, caso a caso, é relatado de maneira, vamos dizer assim, minuciosa e obsessiva. Através do relato desses casos, são encontrados modos de funcionamentos universais que são generalizados. Só que para o cientista chegar a esses achados, ele tem que se autorizar a entrar em contato com o seu próprio inconsciente, ou seja, com seus próprios desejos, que socialmente, pessoalmente, ele não quer saber. Então, a psicanálise não é científica, não. Ela não presta para nada, não. Mas, na verdade, é nós mesmos que nos suportamos entrar em contato com o porão da nossa alma, né? Porque lá a gente entende que a gente não é tão normal, tão quanto a gente queria, né?
Ô, Vitor, tem uma frase, né, que ela, de certa forma, ela marca o surgimento da modernidade e do paradigma científico, né, que é a frase do Descartes, que é o penso, logo existo, né? E aí a gente percebe essa mudança de paradigma com o Freud, né? Tem até uma curiosidade do Freud, você vai me tentar me ajudar aí, que ele escreveu o livro A Interpretação dos Sonhos, dois anos antes da virada do século. E ele guardou o livro para poder lançar na virada do século, né? Porque, sim, segundo ele, seria um livro que iria mudar a história, né? Da humanidade. E aí o Freud inaugura, de certa forma, a pós-modernidade, dizendo: olha, o Descartes, na verdade a gente existe quando a gente não pensa, né? Porque tudo aquilo que você faz sem pensar representa, né, a sua essência verdadeira, porque flui do inconsciente, né? E a gente percebe mais ou menos isso, né, cara? Que o inconsciente, ele escapa o tempo todo, né? As coisas que você fala sem pensar, elas denunciam quem você é, né? E aí, cara, me vem uma pessoa à cabeça que eu não dou conta de pensar em outra quando a gente toca nesse assunto. Desculpa se a gente fugir muito do tema, mas assim, cara,
A gente fica pode.
eu queria
Escuta
descobrir.
psicanálise,
É. Eu queria entender, cara, o que que passa na cabeça do Bolsonaro, cara? Porque assim, ele solta cada pérola, tem hora que você fica pensando, quem que é esse cara, sabe? Sem essa razão toda, né? Quem é esse cara que toda hora tá falando de sexualidade, toda hora tá falando mal de um partido, toda hora tá falando tipo assim, arrumando um inimigo para si, paranoico, né? Você como psicólogo, né, psicanalista, o que que você vê dos comportamentos dele, cara?
Ah, outra pergunta que dá outro podcast. Primeira coisa, eu acho que assim, o Bolsonaro, com a narrativa dele, vamos pegar o Bolsonaro, contra as pautas, por exemplo, LGBT, contra as pautas com relação ao racismo, né? Vamos pegar assim, né? Essa narrativa dele. O que o Bolsonaro entende como um bom cristão e como um bom cidadão é aquele sujeito da família. É aquele sujeito que, de certa maneira, consegue, como se fosse, vamos dizer assim, o Highlander, conter qualquer modalidade diferente de desejo. Então, o conservador, ele supõe que consegue, de certa maneira, ter controle sobre todas as modalidades de prazer e satisfação. Isso é um erro. Por quê? Se a gente pegar o homofóbico, né? Por que que algo no homossexual captura o homofóbico, né? Por que que o homofóbico tem que perseguir o homossexual? A gente tem que pensar nisso. O que que toca no homofóbico ao ponto dele conseguir ter energia de legislar, ao ponto dele ter energia de fazer campanhas, ao ponto dele ter energia de fazer lives para ir contra a sexualidade do outro. Você vira e fala, gente, então de que sujeito tira energia para isso? Né? O que o Bolsonaro, ao falar para os seus seguidores a respeito, ao demonizar a comunidade LGBT, ao demonizar os homossexuais, né? O que ele está fazendo é o seguinte: ele está dizendo o seguinte, de que ele consegue entender que os desejos dele são totalmente controláveis, de que não existem matizes, variações nas fantasias, na modalidade dele sentir prazer com o outro. Só que isso é um erro, porque todo ser humano, segundo Freud, é constituído na relação por um outro. E esse outro envolve homens e mulheres. Entende? E nessa relação com homens e mulheres, a gente vai construir na nossa fantasia. Então, o nosso desejo, ele não é tão retilíneo assim. Ah, eu nasci um pênis, eu vou desejar mulheres. Pode até ser desejar mulheres, mas às vezes não é aquela mulher maquiada, sei lá, aquela mulher que não usa maquiagem, ela tem um jeito matreiro, é o jeito que ela conversa, que é meio moleque, é o jeito que ela fala, ela não usa maquiagem e usa aquele tipo de bermuda que me captura. Não sei o que que é, mas me captura. Ou seja, o nosso desejo, ele é muito mais plural do que a gente imagina, porque a construção da nossa sexualidade, ela é muito indeterminada. O que que eu estou querendo dizer com isso? De que, de certa maneira, a gente não controla como que a nossa fantasia, como as nossas fantasias sexuais são constituídas. E é disso que o Bolsonaro tem medo. E de que todo conservador tem medo, de que eles não controlem aquilo no qual eles desejam. E quanto mais eu tenho medo dos meus desejos, mais bizarro eles ficam. Então, não é nada incomum pastor evangélico transar com com transexuais. Ah, não é nada em comum um cara que se diz de família, por exemplo, ter várias amantes. Né? Não é nada em comum, por exemplo, uma moça que se diz assim imaculada e vinculada aos ditames cristãos, por exemplo, ter uma namorada ou vários amantes. Por quê? Porque eles querem fazer que nem o gado, ou que nem aqueles animais no qual você coloca a viseira. Tipo assim, eu quero fingir que eu sou, entre aspas, preto e no branco. E quanto mais eu tento controlar meus desejos, aí que é o bacana da psicanálise, que a psicanálise vira e fala, né? Filho, quanto mais você tentar controlar, mais vai ficar bizarro a forma como você vai viver esse desejo. Quanto mais você tentar controlar, vamos dizer assim, o seu medo pelos seus desejos, mais ele vai parecer onde você nem menos espera. Então, o homofóbico, o que que captura no gay? Né? De certa maneira, é o seguinte: o gay, ele vive algo, vamos dizer assim, no qual eu não me autorizo. Eu morro de medo da minha sexualidade. É lá o cara vivendo, aproveitando de maneira livre, ainda assim, sendo pai de família, né? Tendo a vida dele, construindo a carreira dele. E eu aqui, fingindo que eu gosto da minha esposa, fingindo que eu sou feliz mediante o casamento, fingindo que, de certa maneira, a minha vida é perfeita, e o cara lá livre, e eu me escondendo. Quer saber? Eu vou te jogar na jaula, eu vou acabar com a sua vida, vou falar que sua forma de vida é errada, vou falar que sua forma de vida é suja, porque eu não suporto que pessoas se autorizem a viver desejos no qual eu, a duras penas, não me autorizo. Então, o ódio, em termos de relação com o amor, são muito próximos. Então, se a gente virar a chave, todo o discurso do Bolsonaro é o medo dele, um dia, quem sabe, se autorizar a ser um ser humano. E um ser humano é um cara plural. A nossa forma de prazer no mundo é plural.
Ô, Vitor, e é interessante nessa fala sua, né, que eles ficam o tempo todo negando, né, o que são, né? Né? Eu não gosto de homossexual, lá no fundo talvez tenha um desejo reprimido, né? Ah, é interessante que o Bolsonaro, ele começou muito, né, com o discurso do não sou corrupto, né? Eu não sou corrupto, eu não roubo, né? E aí, pouco a pouco, a gente vai vendo na mídia alguns escândalos dele surgindo, né? Então, assim, a gente sabe que no Brasil a justiça, ela acaba sendo falha, mas, assim, os indícios de que ele é corrupto e de que esse discurso dele não se sustenta já tá bem óbvio, né, para todo mundo. Então, quanto mais ele fala, parece que mais tropeço ele dá, sabe?
Você falou, né, que, assim, eu gosto de pensar naquela penso, logo existo, né? Eu acho que foi o próprio Lacan, né? É um psicanalista francês, eu não sou muito aprofundado e versado nele, mas ele diz, assim, que o paradigma freudiano é o seguinte: eu sou onde não penso e penso onde não sou.
Caramba! Então,
uma reversão do paradigma que Descartes, de certa maneira, tentou mostrar.
Então, de certa forma, eu dizer assim, aquilo que eu declaro que sou é uma fantasia que eu tenho sobre mim.
É basicamente assim, a sua identidade é aquilo que você aceita de você mesmo. É historinha boa que você quebra você mesmo. Por isso, quando você vai para terapia, você descobre que, muitas vezes, o seu sofrimento está vinculado à sua história negra, está vinculado à sua história que você não quer admitir. Por isso que não é gostoso fazer terapia, embora os efeitos sejam extremamente potentes. Porque a gente vai para a terapia e descobre que a gente é mais próximo do nosso inimigo do que a gente imagina. De aquele ódio contra o homossexual diz muito mais dos meus desejos do que um problema com o outro, né? de que lá na minha infância, ao descobrir a sexualidade, eu tive determinados tipos de experiência que foram gostosas, interessantes, às vezes com o mesmo sexo, às vezes com sexo diferente, mas com pessoas mais velhas ou mais novas. Então, assim, o nosso corpo, ele é muito mais plural do que a nossa identidade. Aquilo que a gente fala que a gente é uma historinha que a gente coloca para a gente, que a gente suporta. Porque na medida que a gente se autoriza a viver a nossa sexualidade, na medida que a gente se autoriza a ser um ser humano como qualquer outro, a gente entende e passa a ser um pouco mais humilde com os nossos desejos. Porque a gente tem medo dos nossos desejos, a gente tem medo dos nossos prazeres, a gente tem medo de olhar no espelho e não reconhecer aquela figura angelical, aquela figura, vamos dizer assim, polida, né, imaculada, que o ideário cristão, né, vamos dizer assim, burguês, quer enfiar na gente. Né? Então, é difícil, não é fácil.
O Vitor, eu acho muito bacana essa fala, porque tudo aquilo que chega dá medo para a gente, né, desse olhar para dentro, parece que o psicanalista, ele estando do seu lado, ele deixa tudo aquilo mais... Tipo assim, não precisa ter tanto medo disso, sabe? Não precisa ficar tão receoso disso, né? E eu acho esse lugar, né, que o psicanalista oferece pro sujeito que vai falar é muito interessante. E aí, nesse sentido, eu queria deixar a Erlen falar. Erlen, eu tô curioso com a sua pergunta.
Na verdade, eu acho que eu vou fugir um pouquinho do rumo, eu vou querer uma coisa mais explicativa sobre a psicanálise e psicoterapia. Qual que é a diferença entre as duas e qual é o caso certo, a ocasião certa de usar cada uma em cada caso diferente?
Então, a psicanálise, dentro da psicologia, é entendida como uma forma de abordar o sofrimento, uma forma de, vamos dizer assim, de lidar com o sofrimento. Existem diversas outras abordagens, não só a psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental, a análise experimental do comportamento, a gestalt, o psicodrama. Então, a psicanálise, de certa maneira, ela é uma modalidade de psicoterapia, né? Ela é uma forma de abordar o sofrimento. Só que ela também, ela tem especificidades. Especificidades na forma de tratar as pessoas. Então, a psicanálise tradicional, ela, por exemplo, Freud começou a atender, ele atendia seis vezes por semana os pacientes dele, né? Então, a pessoa tinha que praticamente parar a vida dela, mudar para Viena, onde o Freud, vamos dizer assim, residia, né? Freud viveu ali em Viena por volta de 1890 até 1938, quando ele se exilou em Londres devido à ascensão do nazismo, né? Então, assim, a pessoa tinha que mudar para Viena, parar a vida dela durante 6 meses e fazer seis dias por semana a psicanálise. Né? Hoje em dia isso é inviável. Né? Hoje em dia a pessoa vem 2 vezes e se vê muito. Né? Mas, geralmente é 1 vez. Então, mudou muito. O que a psicanálise propõe de diferente é o seguinte: aproximar a pessoa desses desejos, desses impulsos, desse porão da alma que a gente recusa e que, indisfarçadamente, como aquela menina no qual eu falei, a Fernanda, não tenha que lidar com sintomas, porque os nossos sintomas psicológicos são, vamos dizer assim, substitutos de desejos, impulsos e tendências no qual a gente não quer admitir. Tendências, impulsos inconscientes. Então, assim, quando é que uma psicanálise é indicada? Eu acho que, assim, eu acho que está muito longe da nossa realidade. Eu acho que hoje eu luto o seguinte: embora não seja psicanalista, procure um psicólogo, porque qualquer psicólogo competente Não vai ser a abordagem em si que vai ser o fator divisor de águas, mas vai ser a sensibilidade desse profissional. Entende? Eu trabalho com a psicanálise, mas longe de mim falar que eu sou o detentor da verdade, porque eu trabalho com a psicanálise, não. Existem profissionais que trabalham com outras abordagens, são igualmente competentes e até mais competentes do que eu e do que outros psicanalistas. Mas existem psicanalistas também extremamente competentes. A psicanálise é indicada para aquelas pessoas que querem se interrogar, para aquelas pessoas que querem, vamos dizer assim, dar as pazes consigo mesmo. São aquelas pessoas que, de certa maneira, desconfia que o sofrimento delas podem ser reconhecido. São aquelas pessoas que acreditam que o sofrimento delas podem transformar para positiva a vida delas. A especificidade da psicanálise é que a gente utiliza da fala livre, como a gente está aqui, a gente usa da fala livre para entender processos inconscientes, para entender quais são as tramas ocultas dos nossos sofrimentos. Essa é a especificidade da psicanálise. Entende? Então, a psicoterapia é toda forma de cuidado da alma. Só que quem vai... os instrumentos que o profissional vai utilizar é que vai variar. Mas, de fato, existe uma diferença, mas eu não sei se vale a pena a gente entrar nisso, porque hoje, na realidade, parto de Minas, aqui no interior de Minas Gerais, eu acho que é mais importante a gente mostrar o valor da psicologia e o valor da psicoterapia do que a gente ficar falando, ah, a psicanálise é para isso, sei lá, teoria cognitivo-comportamental para isso. A gente precisa se unir, os psicólogos, para além das abordagens e falar, a gente precisa fazer valer a nossa profissão. Seja qual abordagem que seja, mostrar que a gente é útil para transformar o sofrimento em formas de transformação da nossa vida e do mundo. Isso. Olha, eu adoro essa citação, porque ela parece simples, mas ela tem implicações muito complexas na nossa vida, né? Por que ele fala, né? Eu quero ter uma vida interessante, não uma vida feliz, né? Por que ele fala isso? Porque, assim, a felicidade, ela já vem latada. A nossa cultura constrói aquilo que a gente deve valorizar, né? Basta entrar no Instagram que a gente vê. O que é valorizado? Um corpo extremamente magro, né? Aparentar ser feliz, mesmo na pandemia, né? As pessoas valorizam também viagens, como se a vida fosse viajar, né? Então, a cultura gesta, produz aquilo que a gente deve desejar, aquilo que a gente deve querer. E outra.
É tipo assim, se ser feliz, eu tenho que ter dinheiro, carro do ano, um emprego bom.
Ou seja, estereotipado, a gente aprende a engolir o que a mídia, o que a cultura quer para a gente. E a gente fica mal por não conseguir isso, né? Poxa, tô aqui com meus 30 anos de idade, até hoje não comprei meu Porsche. Ah, tô aqui com meus 30 anos de idade, nunca fui para a praia. Ah, tô aqui com meus 30 anos de idade, tô gordo. Assim, ok, ok. Mas assim, você já conseguiu refletir se sua vida, ela te fisga? Se você conseguiu construir algo particular seu, entende? Se você consegue levantar de manhã e fala, poxa, deixa eu andar de bike. Deixa eu andar de bike porque, assim, ninguém vai comigo. Mas andar de bike é algo que, de certa maneira, eu gosto. Faz sentido na minha vida e me socializa. Então tá lá você, um sábado, 5 horas da manhã, saindo para pedalar. Né? Ou seja, sozinho. Então, você conquistou isso na sua vida. Você conseguiu, através da sua singularidade, sustentar algo que é seu. Então, assim, ter uma vida interessante é você conseguir se desafiar a conquistar os seus próprios objetivos, de tal maneira que você se emancipe daquilo que as pessoas queriam de você, daquilo que a cultura queria de você, para você sair um pouco da alienação. Uma vida interessante é uma vida no qual você se autoriza a ser estranho, estranho no seguinte sentido, ter desejos, interesses e prioridades que são suas, que às vezes não são tão comuns, mas são suas. Uma vida interessante é isso.
E você me fez lembrar aqui do nosso amigo Max Weber, né? Quando ele criou a obra, né? A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, né? As pessoas, elas acreditam que consumir, que ter dinheiro, fariam elas felizes, né? E na ética protestante aí, fazem delas salvas também, né, por Deus. Porque Deus não é o Deus da pobreza, né? Deus é o Deus que prospera, né? Essa ideia de felicidade do dinheiro, ela só serve ao capital, né? Porque fazer alguém feliz não faz, né?
É assim, a felicidade pronta, acabada, ela acaba na medida que você compra ela. Então, gera uma espécie de vazio. Eu acho que a gente está vivendo uma época de boom da depressão, porque a gente está descobrindo o seguinte. Ou me sinto impotente de alcançar esses signos sociais, eu não consigo viajar, eu sou um bosta. Eu não consigo ter um carro, eu sou um bosta. Eu não consigo ter um corpo, eu sou um bosta. Né? Ou seja, a cultura gera um sentimento de impotência generalizada nas pessoas, de tal forma que elas se deprimem por não ter algo que elas nem sabem se desejam. Porque elas têm medo de construir uma vida singular. Né? Elas têm medo de se descobrirem. Elas têm medo do saber. Não, elas querem muito conhecimento. Conhecimento está aqui. Se eu entrar no Google, eu pesquiso o que eu quiser sobre psicanálise, mas eu não quero entrar em contato com aquilo que me singulariza, porque isso dá trabalho, né? Ser diferente, ser autêntico, ser eu mesmo dá trabalho. É melhor ser uma massa do que ser eu. É melhor eu me desconstruir do que, de certa maneira, ter que tocar o leme desse barco, né?
Bacana, vivemos uma sociedade doente de fato, né? Luiz, tem mais alguma pergunta? Erlen?
Eu só achei interessante o que o Vitor falou, porque isso que ele falou agora me lembrou meio que a teoria da má-fé do Sartre, que é mais fácil você aceitar uma realidade coletiva do que tentar se autodescobrir, ter suas escolhas.
Verdade.
E na fala dele, eu consegui fazer essa relação, achei interessante.
O Vitor, a gente fica, igual a Erlen falou do Sartre aí, né? Você sabe se tem algum relato assim de influência do Sartre, Freud, ou eles discutiam alguma coisa? Porque o Sartre ele é mais velho, ou mais novo, né?
Então, o Sartre, ele foi um crítico no início da psicanálise, né? Eu achava que aquilo ali, em termos epistemológicos, não passava de uma viagem. Só que aí, alguns amigos do círculo dele apresentou, sobretudo através de uma viés francesa, né? O que a psicanálise de fato era, sobretudo com o desenvolvimento que o Lacan fez, né, e tudo mais. Mas tem uma curiosidade, uma história engraçada, que tem um filme dos anos 60 que se chama Freud Além da Alma. Quem começou a escrever o roteiro desse filme foi nada mais, nada menos que Jean-Paul Sartre.
Caramba, ainda, como você diz, pagou língua, né?
Desnorteado, coitado.
É, como você diz, fala
Mas
mal, depois paga pau.
ele escreveu esse roteiro e disse que ele exigia muito uísque, né? E ele acabou bebendo mais uísque do que escrevendo.
Ele deu migué, então.
Ele escreveu o roteiro, mas de certa maneira não recebeu tantos créditos assim, porque alguém teve que escrever. Eu vi essa história, quem contou ela foi o Renato Mezan. Eu estou contando assim por alto, porque um historiador muito mais gabaritado que eu da psicanálise que contou essa história, então eu sei que ela tem um teor de verdade, né? Mas assim, eu não vou ter tantas informações específicas, mas é uma curiosidade assim bacana de se pensar. E outra, existe um psicanalista que ele foi pediatra, né? Isso é diferente na história da psicanálise, né? Normalmente os grandes psicanalistas. É bom pontuar isso, né? De que a psicanálise ela nasceu com Freud, mas a psicanálise tem sete escolas. Então, a gente tem sete grandes autores da psicanálise, tanto da psicanálise clássica, que a gente pode dizer que foi o Freud, uma senhora muito muito genial chamada Melanie Klein. Aí depois veio esse pediatra, né? Chamado Donald Woods Winnicott, que eu sou um fã, assim, eu gosto muito que ele escreve. E ele utiliza, para falar da teoria dele, né, que ele trabalha com crianças, ele fala que o paradigma pulsional do Freud não consegue descrever os fenômenos existenciais que ele observa na constituição da mente do bebê. Então, o Winnicott passa a utilizar uma linguagem existencial fenomenológica. Embora ele não tenha uma tradição de formação filosófica, a gente pode dizer que é uma psicanálise muito impregnada pela fenomenologia, pelo existencialismo.
Tá aí, cara, a gente percebe que a história do pensamento são conhecimentos que se atravessam, né? O tempo todo, né? Eu acho que um conhecimento original que partiu do zero é muito raro, cara. Não existe, né?
Então, tem uma frase, eu não vou saber citar ela agora, mas é do próprio Winnicott. Ele fala algo nesse sentido assim. Eu ia buscar aqui, mas acho que não vai dar, não. Ele fala o seguinte, que não existe criatividade sem uma boa dose de tradição. Então,
Caramba!
essa ideia de que a gente é criativo do nada, não, não existe isso, não.
Show de bola, gostei dessa frase, viu? Vou postá-la mais tarde. Meu amigo Luizão! Luiz, mais alguma pergunta, Luiz? Por gentileza.
Eu tenho mais uma pergunta, mas eu acredito que ela vai ser um pouco extensa para a gente discutir nesses últimos minutos.
Ah, mas o Vitor é 10, cara. Você sabe que ele sempre dá um jeito. Fica à vontade.
Tá bom, então deixa eu ver se eu consigo me expressar. Bom, eu vou me apoiar um pouco no que o Nietzsche falou sobre a relatividade do bem e do mal. para perguntar se o mau comportamento, né, o mal entre aspas, o que as sociedades consideram como mal, é algo inato ou seria uma construção da sociedade a existência desse mau comportamento?
Aí a gente vai ter que entrar no debate ético, né? Porque, assim, a grande questão que a psicanálise vem pontuar para a gente é o seguinte: muito daquilo que a gente considerou mal, muito daquilo que a gente considerou sujo, muito daquilo que a gente considerou errado, faz parte daquilo que a gente chama de bom. Faz parte daquilo que a gente chama de vida normal. O Freud, ele fala uma coisa assim, que a gente poderia ser muito melhor se a gente não queria, não se quisesse ser tão bom, sabe? A gente seria melhor se a gente não seria, não quisesse ser tão bons. Porque, assim, olha para você ver. Tantos cristãos, assim, gente de família, olha o que eles estão fazendo com o país, né? Assim, aqui em paz, tá, Deus nos acuda, né? Olha o que eles estão fazendo com as relações sociais. Olha o que eles estão fazendo com as pautas sociais. Olha o que eles estão fazendo com, entre aspas, as minorias. Não são pessoas boas. Nossa, eu não quero conhecer o lado mal delas, então não, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: aquilo que a gente considera ruim depende dos fatores culturais e contextuais da forma de vida que a gente está analisando. Porque, por exemplo, hoje, vou pegar no contexto escolar, é ruim ter um aluno que pula na aula, né, que atrapalha a professora, que arranca os cabelos do coleguinha. Isso é um mau comportamento, na verdade. Só que ninguém questiona que a escola está obsoleta, que a escola tá sendo cada vez mais sucateada pelas formas de corrupção, de que a escola é um projeto de degradação das classes populares, tirar a possibilidade dessas pessoas sonhar com um mundo diferente. Aí, o que que eu faço? É muito melhor eu criar um diagnóstico, falar que esse comportamento é ruim, reprovável, e jogar o problema para cima da criança, falar, ele é mau. Só que quando a gente fala que ele é mau, a gente deixa de questionar todo um atravessamento, vamos dizer assim, ideológico, todo um atravessamento moral, todo um atravessamento institucional desse comportamento. Então, para a gente falar que algo é bom ou ruim, a gente tem que pensar que sociedade é essa? Que instituições que avaliam se isso é bom ou ruim? Né? Quais são os entrocamentos ideológicos? Né? Porque, poxa, a homossexualidade, até os anos, por exemplo, 40, era considerado como algo, entre aspas, mal, era considerado patologia pelos manuais diagnósticos. Na época era isso, né? Agora, hoje, já não é mais. Inclusive, a gente está lutando para que as diferentes formas de vida tenham, sejam reconhecidas como válidas. Então, para a gente considerar o que é bom ou ruim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nos cerca, por aquilo que nos atravessa na sociedade na qual a gente vive, né? É muito fácil a gente pegar e separar o mundo como bom e ruim, como se fosse algo muito simples, como se fosse algo muito asséptico do ponto de vista dos valores, do ponto de vista dos desejos, do ponto de vista das preferências, né? Não existe julgamento neutro da realidade. A nossa relação com a realidade é sempre atravessada pelos nossos valores. E se é o bem e o mal, obviamente, nunca vai ser algo neutro, natural, originário, né? Existe isso.
Nossa, Vitor, eu tô ouvindo você falando assim, e a gente percebe que a nossa realidade social, ela é bem degradante, né? Degradante no sentido de que a gente falou mais cedo sobre felicidade, e a gente viu que o que se vende de felicidade hoje é tipo assim, é algo horrível, né? Que não tem nada de felicidade. Você falando sobre o bem e o mal, e a gente vê assim que as instituições, elas declaram o que é bem e o que é mal, mas assim, elas não conseguem olhar, né, o quanto elas estão sendo úteis, né, ou eficientes. E a gente vai vendo assim que a tendência da nossa sociedade é em longo prazo, assim, ó, é não oferecer condições de vida saudáveis para as pessoas, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas, tipo, eu tava vendo as notícias do Big Brother, né? Porque eu vi uns vídeos aí no Instagram aí que eu falei assim, não, eu não acredito que uma pessoa falou isso em rede nacional e, tipo assim, para todo mundo ver, né? Aí acompanhando lá. E assim, tá um conflito incessante, uma cultura de cancelamento, que o que você fez não é certo, por isso eu não vou conversar com você. E o tema saúde mental ficou em evidência o tempo todo no Big Brother, principalmente nessas primeiras semanas, né? E aí a gente fica pensando assim, cara, será que o mundo hoje, ele, a grosso modo, né, ele tá acabando com a mente das pessoas, né? O modo da gente viver, o modo da gente significar as coisas, tá acabando com a saúde mental, né? Eu queria usar a palavra fudendo, né, mas será que o mundo hoje tá fudendo com a cabeça das pessoas, Vitor?
Olha, ultimamente, vou te falar uma coisa. Eu venho muito me aproximando com a cultura cyberpunk, sabe? Isso foi uma escolha, isso afetivamente, eu acho que meio consciente está me levando para isso. Porque a cultura cyberpunk, por exemplo, um filme assim, Blade Runner, né? Eu acho que demonstra muito isso. Eu acho que a tecnologia, ela, de certa maneira, tá transformando as nossas vidas, né? E transformando a nossa forma de pensar e relacionar. Então, assim, automaticamente, isso afeta a saúde mental, né? Então, o computador, ele é uma barreira muito grande, né? Porque é muito fácil eu odiar a distância, eu odiar uma imagem, né? Tanto é que o futuro das guerras e intervenções militares não é corpo a corpo, mandar soldados, daí vai ficar cada vez mais obsoleto. Por quê? Quando você manda soldado, você tem um prejuízo econômico para o país tremendo. Por quê? Esse soldado, quando ele vai para o campo de guerra, se ele sobreviver, ele vai voltar ou traumatizado ou com algum problema de saúde. Ou seja, ou doente da cabeça ou doente do corpo, né? Então, hoje, nos Estados Unidos, os problemas que eles têm com veteranos de guerra com relação a estresse pós-traumático é coisa de outro mundo. Por quê? Uma coisa é eu jogar aqui Counter-Strike, que é um joguinho de tiro, e matar meu oponente, matar o terrorista, né? Outra coisa é ir para um campo de guerra e sentir o sangue quente do meu oponente respingando a minha cara, sentir o cheiro do meu oponente, ouvir o grito, ouvir, ver o olhar da pessoa, e ainda assim eu atirar nela. Então, esses elementos da vida real, esses elementos do real, né? Isso são suprimidos pela vida tecnológica. Então, para me odiar, é muito asséptico, porque eu odeio pelo meu computador, da minha casa, né? A minha casa tá aqui, cheirinho gostoso, de lavanda, né? Tô comendo aqui minha pipoquinha. Então, eu fico metendo pau no Twitter. Agora, quando eu vou pra prática, quando eu vou pra pele, pele, olho no olho, cheiro, há uma experiência muito mais potente. Tanto é que hoje a guerra, no futuro, vai ser por meio de drones, vai ser por meio de robôs. Eu vou matar a distância, porque a distância, eu não vou ver cheiro, não vou ver pele, não vou ver grito. Vou jogar videogame e vou eliminar vírus, né? Então, assim, a internet e o mundo digital é ótimo, maravilhoso. Olha aqui o que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma roda de conversa, né? É virtual. Isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo, isso tira a dimensão real. Porque quando eu falo de real, o real ele é inapreensível. Entende? O real não é a experiência que a gente tem um contato direto. A gente tem contato com a realidade, porque a realidade é mediada pela linguagem. Ou seja, a gente compactua que mesa é mesa. Ela tem uma função. Mas a realidade por si mesma, a gente não tem acesso. Lembra que o Morpheus do Matrix, né? Matrix, filme de 99, acho que os alunos devem ter visto, obviamente, mas muito...
O Matrix é um clássico. Eu confio claramente que a Erlen mais o Luiz assistiu. Vocês assistiram o Matrix, né, gente?
Então, né? Eu não ainda.
Nossa, Erlen, recomendo. Super recomendamos.
Ellen, sai daqui, sai desse podcast, vai ver Matrix. Pelo amor de Deus.
Vou seguir a recomendação, sim.
Então, a história é o seguinte, são máquinas que utilizam os seres humanos como pilhas. Então, chega um momento que um grupo de seres humanos consegue resgatar uma dessas pilhas, uma dessas baterias humanas. E essa bateria humana consegue perceber que ela estava sendo utilizada como máquina. A vida no qual ela estava vivendo era uma mentira. Só que ele tem opção. Ele quer continuar sendo utilizado como pilha e sonhar que estava vivendo uma vida, ou ele quer viver o real. E quando o Morpheus, que é o cara que está apresentando para o outro cara, o Neo, o mundo como de fato ele é, o mundo está todo destruído, dominado por máquinas. Ele vira e fala para o Neo assim, bem-vindo ao deserto do real. O real, ele é, no fundo, se não for essa capa de gordura do Instagram, ele é muito nojento, ele é muito dolorido, ele é muito fragmentador. Tanto é que a depressão, uma das modalidades de depressão é isso. Quando a gente vê aqui que o mundo é, quando a gente percebe como, de fato, as relações sociais são estabelecidas, a gente deprime, gente. Não tem como você ser intelectual e feliz ao mesmo tempo, não. Entendeu? Vocês estão no caminho errado. Está estudando filosofia? Cuidado.
Mas porque... é bem melhor ser um deprimido consciente do que um deprimido que não sabe do significado da sua depressão.
Exato. Porque a depressão é um lembrete crônico de que você pode ser criativo com a sua vida. Você pode brincar com a sua vida. Você pode ser mais tolerante com o seu mundo interno. Você não precisa ser 880. Você não precisa ser um burro de carga. Você pode inventar mundos possíveis. Você pode ser um ser humano mais humilde com as suas potências. E isso envolve aceitar a sua pluralidade e aceitar a pluralidade do outro. Mas só voltando, essa é a questão de que, assim, tem um filme que eu gosto muito, chama Logan, né? O terceiro filme do Wolverine, que mostra isso. Logan, o Wolverine, o poder dele é regenerar, então ele nunca morre. Imagina o que é um cara que tem garras hiper afiadas, né? Ficar triturando pessoas a vida inteira e ter que sobreviver a isso. Imagina o que é você pegar uma faca bem afiada e matar pessoas assim, a vida inteira. Você vai sentir cheiro, sangue, você vai sentir o grito da pessoa, você vai ver de tudo. E ainda assim tem que sobreviver para a eternidade. Tem que lembrar disso tudo sempre. Então, a internet, tá criando Wolverines à distância, né? Pessoas que estão dando golpes à distância. Assim é muito fácil, assim é muito covarde. Porque quando a gente coloca o erro no outro, fica muito fácil a gente imaginar que a gente é santo, imaginar que a gente, de certa maneira, é imaculado. O que a psicanálise está dizendo para a gente é o seguinte: vem para a clínica, que eu vou te mostrar que na sua forma de sofrimento, você tem formas de vida, você tem sexualidade, você tem desejos e impulsos que te aproxima mais dessas pessoas que você odeia do que te afasta. A psicanálise convida o sujeito a ser mais humilde consigo mesmo, a dar as pazes com a sua dimensão humana, ser mais humano, ser mais acolhedor, ser mais empático para a sua diferença e, a partir daí, para a diferença do outro.
Caramba, depois de um convite desse, né, dá vontade de correr para fazer análise, né? Dá vontade mesmo. Ô Vitor, a gente está caminhando para o final do nosso podcast e assim, eu tenho certeza que na cabeça da Erlen, mas do Luiz, assim como na minha, é a vontade de fazer 1 milhão de perguntas para você, porque você começou a falar de depressão, já veio suicídio na minha cabeça, né? Aí você começou a falar sobre a questão aí da felicidade. Eu ia perguntar o que é felicidade para você, mas, né? A gente aprendeu uma coisa desse podcast, que é melhor a gente ir embora com dúvida do que com certezas, né? E aí, Vitor, baseado nesse conjunto de coisas que você disse, eu queria te fazer uma pergunta. Que é uma pergunta assim, clichê, mas você pode ter certeza que nós vamos ouvir cada palavra que você disser, porque eu estou muito curioso quanto à resposta dessa pergunta, né? Vitor, o que que você considera a vida? O que que é a vida, Vitor?
Nossa Senhora, aí foi um tiro de 12 na barriga.
Mas sério, cara, qual que é o que que é a vida para você?
Nossa, então, minha resposta talvez seja tão simples, ela veio na minha cabeça. Só que eu tô achando assim, nunca imaginei que seria tão simples. Então, eu acho que a vida é tudo aquilo que a gente faz quando a gente passa a levar a morte a sério.
Caramba, muito obrigado, viu, Vitão? Muito obrigado mesmo. E assim, eu adoro quando a gente fica com essas pausas, né, entre as perguntas, porque esses instantes é que a gente fica querendo, sabe, sugar o tutano da vida, sabe? Então, assim, para mim foi muito válido, né? Então, assim, eu deixo aqui a minha gratidão pela sua paciência, pelas suas palavras. E muito obrigado pela sua parceria, né? Porque sempre se mostrou disposto. Ou seja, eu já te convidei para falar nas escolas, se eu não me engano, 2 vezes, né? Uma pelo SEBRAC. 3 vezes, cara, 2 pelo SEBRAC e uma no Guiomar de Melo, né? Nossa, isso sempre foi um parceirão. E eu queria te agradecer muito pelas suas palavras, tá? Muito mesmo. Saí dessa conversa aqui muito, muito decidido a fazer análise. Eu não sei você, a Erlen, mas o Luiz, mas eu tô decidido um pouquinho aqui.
Pois é, agora eu tô atendendo online, né? Só que somente online até eu vacinar, porque eu tenho medo de não me vacinar e ser confundido com bolsonaristas, né? Então,
Ah,
esse é o medo.
verdade, cara. E se alguém quiser ter uma consulta com você online, como que faz? A pessoa te manda um zap? Como é que é?
Assim, manda um zap, entra lá no meu Instagram, é VictorMPSI, VictorMPSI. Me manda um direct ou lá tem meu telefone, me manda um zap que a gente marca. É bem simples atendimento online. Geralmente eu uso três plataformas: é o Groups, o Google Groups, o próprio Google. Desculpa, Google Groups, não, Microsoft Meet, tá? Desculpa, gente. O Alzheimer que bateu. O Google Meet e o WhatsApp. são chamadas de áudio ou de vídeo, é bem tranquilo. E assim, para quem nunca fez terapia, ou já fez e não gostou, é assim mesmo, viu? Não é o primeiro profissional que a gente dá certo. A gente tem que ir testando. E na medida que você for testando, você vai encontrar o profissional no qual se adapta ao seu jeito de falar, de ser. Então, assim, procura terapia, porque o seu sofrimento, ele pode te transformar positivamente. Você não precisa sofrer sozinho, não.
Tá? Bacana. Erlen, Luiz, considerações finais?
Gostaria de agradecer pela sua presença, Vitor, porque eu acho que esse podcast foi muito esclarecedor. Assim como o Thiago, eu também estou interessada em fazer a análise. E eu gostaria de deixar esse obrigado, então. Foi ótimo ter participado do podcast com a sua presença. Espero um dia participar de novo.
Assim como o Thiago e a Erlen, Victor, eu queria te agradecer muito por essa entrevista. Como a Erlen falou, foi muito esclarecedor. E a minha cabeça está explodindo de um monte de perguntas para fazer. Então eu espero que tenha uma próxima.
Isso aí, obrigado, gente. Obrigado de novo pelo convite. Isso daqui para mim é recreio, viu? Não é trabalho, não. Então, considero um amigo do podcast. Obrigado por me considerar a minha presença aqui. E vamos conversando.
Show de bola. E o Luiz, eu tava pensando aqui, cara. O Luiz faz cada pergunta boa, hein? Nossa, eu tô até agora pensativo nessas perguntas.
Adorei as perguntas, achei muito boas. E quem sabe a gente volta para falar temas específicos, hein? Imagina, um de sexualidade.
Bacana demais, cara. A Erlen estava comentando comigo que semana passada, né, Erlen? Da gente falar sobre um pouco de educação, né, de crianças, né? Aí voltado, assim, a educação que as crianças recebem em casa, pais e filhos, né? Quem sabe a gente vem com esse tema aí, né? Vai ser muito bacana. Ô, pessoal, é triste, cara, eu tô despedindo de vocês, porque eu aprendi uma coisa. Quando uma coisa tá boa, a gente deve encerrar para que as pessoas queiram mais, né? Então, assim, tô encerrando esse podcast, mas, assim, com um sentimento muito profundo e verdadeiro de querer mais, né? De querer mais. Mas, enfim, né? Qualquer coisa eu vou mandando mensagem no direct do Vitor e ele vai me respondendo depois. Certinho? Muito obrigado, viu, gente? E semana que vem a gente tá aí com mais um podcast. Pode ser na terça, pode ser na quinta. Semana que vem, né? Qualquer dia a gente faz isso. Tá bom? Um abração pra vocês. Fiquem com Deus.